Don't miss the year-end appliance savings now at Bray & Scarf. With incredible deals in-store and online, our best-selling models are in stock and ready to go. So book your one-on-one VIP appointment now. Get exclusive double rebates plus free basic installation on select GE Profile and Cafe packages. And come see the new lineup of Monogram Professional Series appliances with free basic installation on select models. Get year-end savings at Bray & Scarf, where it doesn't cost more to get more.
Whatever business you're in, growth isn't just about getting bigger. At ADP, we believe it's about getting stronger by turning data into insights so you can build teams that work as teams. By using our AI technology to help catch payroll errors before they're errors. And by keeping ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. ADP, HR, talent, time, and payroll.
Ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman. E hoje nós temos um programa muito especial feito com a participação dos nossos ouvintes. Fica com a gente!
Olá pessoal, mais um Caravela no ar e hoje nós comemoramos o nosso 20º episódio e também o primeiro ano do Caravela. Quem nos acompanha desde o início deve lembrar que nós publicamos o nosso primeiro episódio no dia 31 de outubro do ano passado, né? Passou rápido.
É, passou muito rápido e quando começamos nem imaginávamos como seria chegar aos 20 episódios publicados. E isso aconteceu graças ao apoio de vocês, ouvintes, né, que nos incentivam, que nos mandam mensagens, que nos dão um feedback positivo e também coisas que a gente pode melhorar e a gente procura ouvir isso. E é por isso que esse programa é dedicado a vocês. A gente pediu para vocês, eu acho que quem nos acompanha no Instagram viu que nós postamos aí duas vezes pedindo ouvintes, né, que quisessem participar de um episódio nosso. E vamos trazer algumas histórias, né, e áudios de ouvintes que contaram sobre as dores e delícias de viver aqui em Portugal, esse país que tanto amamos.
É verdade. E além disso, a gente vai contar um pouco sobre a história do Caravela, compartilhar um pouco como é a nossa rotina de produção, de gravação e tudo que é necessário para a gente poder entregar o programa para vocês. Então, assim, esse vai ser um programa mais livre, né?
É, e também a gente tem uma novidade para apresentar à comunidade do Caravela. O que será, hein?
É, e o que será? Essa comunidade, né, que apesar de ser pequena, é muito fiel, muito engajada, e isso para nós é o mais importante.
Isso mesmo. E falando em ouvintes engajados, a gente tem aqui um áudio da Leandra. Já vamos começar com o primeiro áudio, né, que é uma pessoa que nos acompanha. Eu acho que quase desde o início do Caravela, enfim, ela sempre envia mensagens, nos manda feedbacks, às vezes até algumas dúvidas, e ela comenta nossos posts lá no Instagram, é bem ativa, e agora ela tá em Portugal, né? Ela morava em Dublin, ela conta isso um pouquinho no áudio, e agora ela tá aqui em Portugal. E ela, inclusive, acabou virando uma amiga aqui do nosso programa, então vamos ouvir aí o que ela tem para dizer.
Vamos lá.
Olá, ouvintes do Caravela Brasileira. Meu nome é Leandra, sou brasileira, nascida em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e comecei a ouvir o podcast no início do ano, enquanto estava em Dublin estudando inglês. Fiquei na Irlanda por 9 meses, mas o meu objetivo mesmo era vir para Portugal fazer mestrado. Porém, sabia que melhorar o inglês seria fundamental estando em qualquer outro lugar do mundo. O período de lockdown em Dublin, também em função do clima chuvoso e frio, foi bastante desafiador, porque eu não sabia se seria possível fazer o meu mestrado em Lisboa devido a todas as incertezas que este momento nos traz. Mas quando batia uma tristeza, eu ouvia os episódios do Caravela e aquilo me trazia uma motivação para seguir em frente com os meus planos. Eu encontrei no podcast um conteúdo interessante, com informações úteis e confiáveis sobre Portugal, mas ao mesmo tempo de uma forma leve e descontraída. Tudo correu bem e em julho deste ano cheguei em Lisboa. Cada dia eu gosto mais de Portugal, da cultura, das pessoas, da atmosfera deste lugar. Mas uma situação engraçada que eu passei foi em uma papelaria comprando materiais de escritório quando pedi para a atendente se havia Durex. E ela me olhou surpresa e eu repeti, Durex, fita adesiva de fechar pacote de presente. Então ela entendeu e me indicou onde tinha. Depois eu me dei conta que em Portugal, Durex é uma marca de preservativos. Bom, essas são as situações engraçadas que a gente passa por aqui. Obrigada, Pamela e Ananda, pela oportunidade e vida longa ao Caravela.
Então, gente, essa história do Durex, quando eu ouvi a primeira vez o áudio da Leandra, eu morri de rir, porque realmente é uma coisa que pra gente é muito natural, né, chamar Durex, aquela fita transparente, adesiva pra colar coisas, e aqui é uma marca de preservativo, inclusive é tipo que nem no Brasil a gente fala Xerox, em vez de falar...
eles chamam o nome pela marca,
isso.
Né?
Então eles falam um Durex, né, e vou comprar um Durex e tal, e isso quer dizer um preservativo. Então, eu só imagino como a vendedora deve ter olhado mesmo pra ela, né?
E eu acho que esse é um erro bem comum, e assim, até eu que, né, eu pelo menos, assim, tô aqui já faz um bom tempo e demorei pra aprender essa diferença, assim, então... essa é uma pegadinha. Nossa, ai, que vergonha. Eu tô com vergonha. É só de ouvir. Mas é engraçado. Ai, Leandra, tão querida. Obrigada pelo áudio. Adoramos.
Sim, a gente fica feliz que tu sozinha lá em Dublin, a gente foi companhia aí pra ti, te ajudou a te motivar, né, pra conseguir a seguir teus planos e já tá aqui conosco, né, em Portugal. Então, muito legal.
E é muito interessante também porque a Leandra é uma ouvinte brasileira, assim como boa parte dos nossos ouvintes, mas uma coisa que a gente não esperava era ter também ouvintes portugueses que acabaram entrando em contato com o nosso conteúdo, ou porque eram amigos, amigos de amigos, ou porque viram no Instagram, descobriram nos agregadores de podcast, e a gente também recebeu um feedback bem legal de pessoas portuguesas, né?
Sim, é verdade, Ananda. E é muito interessante ouvir o feedback desse público, né? Porque a gente até recebeu aqui o áudio do Tomás, que a gente já falou dele aqui num dos nossos episódios, né? Inclusive. E ele enviou um áudio muito legal para nós, né? Eu gostei muito do áudio dele. Ele emigrou para a Holanda e fala um pouco do que ele mais sente falta e o que ele menos sente falta aqui de Portugal. É bem interessante, inclusive, o que ele fala.
Olá, Pamela e Ananda. Antes de mais, parabéns pelo podcast. O conteúdo é sempre muito interessante, e tanto para o brasileiro como para o português. Eu gosto de ouvir e acho sempre muito curiosa a perspectiva dos brasileiros em relação ao Portugal. Eu sou o Tomás, tenho 26 anos, estou há 3 anos nos Países Baixos, mais conhecido como a Holanda, e eu trabalho em IT. O que sinto falta de Portugal? A primeira coisa que me vem à cabeça são as pessoas. Apesar de eu não me considerar pessoalmente aquele típico português, Eu gosto muito da espontaneidade e do calor humano que o português sempre tem. É muito acolhedor sempre. E, claro, estou aqui a comparar em relação à minha experiência de estar na Holanda, mas que acho que, em geral, posso comparar aos nórdicos. Depois, talvez, a segunda coisa, que também, porque estou na Holanda, a paisagem e as diferenças da paisagem que encontramos em Portugal, que é nós conduzimos uma hora em qualquer direção e temos coisas completamente distintas. E acho que isso é uma coisa que, pelo menos para mim, só aprendi a valorizar quando estive fora e que hoje em dia faz falta. Pronto, e a outra parte é a comida. Claramente, Portugal, talvez, sim, muito comparativamente aos nórdicos. Claro que estou sempre a fazer comparação aos nórdicos, mas Portugal é muito rico na variedade de comida que tem. E isso, pelo menos para mim, eu nunca tive a necessidade de experimentar comida do mundo até realmente depender dela. Se eu comparar aqui com a Holanda, a variedade de comida que há, nacional do país, não tem descrição. É completamente diferente. Portugal é muito rico nas carnes, nos peixes, variedade de legumes, pronto. E isso definitivamente é uma das coisas muito importantes que me faz falta. E faz falta, mas pronto, ao mesmo tempo também saímos de lá com esse conhecimento e acabamos por estar a cozinhar mais em casa, por exemplo, do que ir aos restaurantes aqui, não é? Principalmente se quisermos comida portuguesa ou comida mais aquele comfort food. A comida portuguesa é muito boa nesse sentido. E o que não sinto falta de Portugal? Bem, uma das razões porque não me considero o típico português, é porque gosto muito da organização e maturidade. E isso pode contradizer-se um pouco com a espontaneidade que sinto falta nas pessoas, mas uma das coisas que aprendi com a imigração, principalmente para um país nórdico, é os serviços públicos, o comércio, os transportes. Há uma ideologia mais restrita e mais organizada com que as pessoas podem contar no dia-a-dia. Ou seja, se eu for precisar de apanhar um autocarro, precisar de apanhar um comboio àquela hora, é claro que não é 100%, mas comparativamente a Portugal é muito mais, consegue-se fazer uma vida muito mais dependente em transportes públicos, por exemplo, do que em Portugal. Pronto, é mais nesse sentido que eu não me conecto tanto em Portugal, apesar de, pronto, toda a gente adapta-se, tudo se adapta, mas definitivamente é uma das coisas que não sinto de todo falta em Portugal, e tanto que quando volto, normalmente é sempre das coisas que mais incomoda, quando as coisas não correm como deveriam ser programadas. Eu desejo todo o sucesso para o vosso podcast, tenho ouvido alguns dos episódios, e é sempre muito, muito interessante ouvir as vossas perspectivas, e também aprendo algumas palavras novas. E é isso.
Bom, eu acho que tem muita coisa interessante que o Tomás falou, que eu acho que é interessantíssimo até para quem é brasileiro ter uma perspectiva do que um português acha sobre o próprio país comparando com países nórdicos, né? Lembrando que quando o Tomás fala dos países nórdicos, a gente não tá falando, assim, Escandinávia. É países mais ao norte da Europa como um todo, né? Só pra explicar. No caso, ele mora na Holanda, né? Que não é parte da Escandinávia, mas é um país que já tem uma identidade muito mais de Europa do Norte do que de Europa do Sul.
Uhum.
E uma coisa que eu acho bacana, eu até fiz alguns tópicos aqui, que eu acho que tem muito material aí que o Tomás mandou. É, ele fala das pessoas, né? Quando a gente chega aqui, o povo brasileiro, a gente até tem o nosso episódio, né, Pamela, do povo português...
É rude.
É rude, ai sim. Mas essa questão, essa percepção de ser muito direto, de ser mais sério. A gente brasileiro chega aqui e pensa, putz, mas o português é sério, é muito direto. Mas o povo português, quando sai daqui, percebe que, na verdade, o português é muito caloroso em comparação com outros povos, né?
Sim.
E achei interessante isso que ele comentou.
Na verdade, países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, são os países mais calorosos, é o que dizem.
E Itália também, eu acho, né?
E Itália, sim, que são os mais calorosos e mais parecidos com os brasileiros, desculpa, que eles são mais de festa, de se abraçar, de beijar. Não são tanto, de repente, quanto nós, brasileiros, mas são, mas assim, não é também. Sempre que a gente chega, a gente cumprimenta com um beijinho, né? Pelo menos não é uma coisa tão... alguns dão um abraço, não é? O abraço eu acho que não é tão... não é assim tão espalhado quanto no Brasil. Mas tem pessoas que abraçam, principalmente entre amigos.
No teu primeiro contato com alguém, é muito comum tu dar os dois beijinhos. Enquanto Sim. que... Eu, por exemplo, ia muito pra Holanda a trabalho. Eu tive aí um ano que eu fui pra Holanda, sei lá, 4 ou 5 vezes. Eu chegava no escritório, eu dava ali um beijinho nas minhas amigas mais próximas. Todo o resto era aperto de mão, enquanto que aqui seria o beijinho.
Sim, aqui é meio que... É default, né? Tu chega e dá dois beijinhos, sei lá.
Eu lembro que eu fui num festival de empregos e networking, o Landing Jobs. E daí eu marquei uma reunião com um senhor holandês, por acaso, ó, holandês era a pessoa. Cheguei toda, né, feliz, beijinho ali, opa, opa, o cara ele falou, opa, ainda não. Daí me deu uma pergunta, de... ai, gente, foi tão constrangedor, ai, não quero nem lembrar. E aí é isso, entendeu? Que a gente passa, e daí a gente vê, poxa, não, a gente tem essa percepção às vezes que o português é direto, mas não, o português é muito aberto, na verdade, é muito mais amigável do que o povo lá de cima.
E eu acho que, eu até não sei muito sobre os outros, mas dizem que, por exemplo, países que nem os alemães também são muito frios, e no sentido até, eu acho que não, de não perguntar muito como as pessoas estão, né? Porque os portugueses, eles são preocupados no sentido de, tipo, ai, tá tudo bem consigo? Ah, eles fazem esse tipo de abordagem também.
Tem essa coisa de, mesmo que seja, entre aspas, conversa fiada, tem esse momento da conversa fiada, entendeu? Conversa, Sim. conversa de café, conversa de... Né?
Justamente, eu acho que a conversa de cuidado também, né? De certa forma, de saber como tá, como tu tá e tal.
Uma outra coisa fantástica que eu acho que o Tomás falou e eu concordo plenamente é acho que a diversidade de Portugal, né? Tu tem uma coisa mais estilo floresta, sei lá, se tu vai lá pro Gerês, tu tem neve na Serra da Estrela, tu tem praias magníficas. Para cada canto do país, tu consegue um look and feel, assim, uma, sei lá, uma sensação, um visual diferente. Acho que isso também é fantástico, assim, não é aquela paisagem toda igual em todo lugar, né?
Certamente, e isso a gente também já comentou no nosso episódio das coisas que amamos em Portugal. A gente comenta que essa diversidade de climas, né, de temperaturas, de paisagens, é que tu pode ir numa montanha, pode ir num plano totalmente, um terreno totalmente plano, tu tem ladeiras, tu tem ruas planas, tem sol, tem chuva, tem nublado, tem, enfim, tu consegue ter uma variedade de climas, de paisagens, de vistas, em tudo que é lugar, né, o Alentejo que tem essa vista, eu acho uma vista maravilhosa também, já falei, né, é uma das coisas que eu mais gosto aqui, então, justamente, Portugal, apesar de ser tão pequeno, ele tem uma diversidade tão grande de norte a sul dele, né? Tem praias lindíssimas também, inclusive reconhecidas, né, em vários aqueles top 10.
É. Tem então, praia, e assim, ó, tem praia que é conhecida mundialmente pelo surf, e tem praia que é aquele estilo praia piscininha, né? Sim, é uma variedade tão grande num país tão pequeno que tu consegue atravessar esse país em, sei lá, 5, 6 horas de carro. Então, isso eu nunca vi em lugar nenhum, né? Por exemplo, o Brasil, eu conheço tão pouco do Brasil que chega a dar vergonha, mas assim, é porque também ele é tão grande que não dá.
É verdade.
A comida também que o Tomás falou, eu acho que é uma das outras delícias que a gente pode, né, listar aqui, porque tem variedade, né? Muito, em muitos outros países da Europa, É tudo muito baseado na batata, é a batata de vários jeitos, batata. Aqui também tem muita batata, né? Mas eu acho que a doçaria é variada, os peixes, enfim.
Eu acho que além da variedade de oferta, eu acho também a variedade de preços, né? Porque a gente consegue comprar, se alimentar muito bem, de forma muito saudável, com frutas, legumes, verduras, e é um preço não tão alto. A gente consegue, tipo, eu consigo incluir isso naturalmente nas minhas compras aqui do supermercado, que às vezes, aí agora eu vou comparar mais com o Brasil, claro, porque até eu não tenho. Mas no Brasil a gente tem um monte de variedade também, só que tem coisas que tu não pode comprar ou tu tem que comprar de uma forma muito mais restrita, porque o valor é absurdo, né? Às vezes é, tipo, destoa totalmente de outras coisas, de outras alternativas que tu tem a uma alimentação mais saudável.
É, eu acho que a gente acaba tendo um bom acesso a certas comidas. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não quero soar burguesa, mas um exemplo. Eu amo risoto. Eu adoro ralar um parmesão na hora. Comprar aquele pedaço de queijo parmesão e ralar de vez em quando a gente merece. No Brasil, tu comprar um queijo parmesão grande, nossa, é muito caro. Geralmente já vai comprar ele raladinho naquele pote. Então, esse é um exemplo bem pequeno de uma comida que eu acho que dá para entrar na categoria de comidas mais de luxo, de, né, mais assim, delicatesse, que aqui tu pode te dar o direito de comprar de vez em quando, né? Tu tem certos acessos a vinhos, a queijos, e sem acesso a comidas que são do Brasil, que você não vai encontrar em outros lugares da Europa com tanta facilidade. Essa parte da comida, ó, dá pra gente falar, ó, horas e horas. Então, aguardem, terá outro programa sobre comida, aqui dando spoiler.
Sim, e aquele mais sente falta, eu achei interessante ser essa questão da pontualidade de serviços públicos, transportes, que realmente, assim, é uma coisa que eu acho que a gente já comentou aqui também, né, sobre horários de autocarros, por exemplo. Eu acho que o metrô até que funciona razoavelmente bem. Eu acho que às vezes também tem alguns pequenos atrasos, mas tem a ver com acidentes e tal, e problemas na estrada férrea. Mas autocarro realmente é uma coisa que irrita bastante, né, principalmente em cidades pequenas, às vezes tem uns atrasos. E poucos horários também, e como ele disse lá, ele consegue ter uma independência em relação a transportes, porque ele pode usar só autocarros e transportes públicos com horários mais confiáveis e também provavelmente com uma, eu acredito eu, até com uma frequência maior do que aqui, né? Porque aqui, às vezes, também a frequência é baixa.
Eu acho que isso eu concordo plenamente com o Tomás, da minha pouca experiência, assim, em países, assim, mais estilo norte da Europa, eu concordo, porque eu lembro que quando eu ia pro escritório lá na Holanda, vinha metrô de minuto a minuto, ou a cada 2 minutos, não parava de chegar metrô na plataforma, fim de semana aumentava, sei lá, para 5 minutos, enquanto que aqui é 15, então nesse ponto eu concordo, eu acho que quando tu começa a entrar nesse esquema de ter muito acesso a transportes públicos para várias cidades, tudo muito pontual, aí tu vem para cá e tu pensa, meu Deus, nada funciona. Eu imagino que ele deve estar já no esquema de lá, acostumado com os horários de lá, e sim, deve causar impressão, né? essa parte. É claro, é que tudo é uma questão de perspectiva, né, pessoal? Porque, tipo assim, a gente vem do Brasil e a gente fica maravilhado que aqui tem comboio, né, pra todo canto do país, que tem metro. E isso, sem dúvida, é muito melhor do que em diversas cidades do Brasil. Mas, claro, se tu tá acostumado com o padrão nórdico, tipo, tu fica... Não, aqui em Portugal as coisas não funcionam, mas tudo depende da perspectiva, né? Pra mim, eu vou botar isso na categoria dores, porque eu me irrito com serviços públicos aqui. Botei na caixinha das dores, tá, pessoal? Não sei tu, Pamela.
Sim, sim. Eu até não dependo muito, mas porque hoje eu moro numa cidade também menor, mas... Em Coimbra, que já era uma cidade maior e que alguns lugares precisava realmente de um autocarro, porque senão tu ia levar uma hora para chegar no lugar, eu já me irritava, porque assim, se tu perdesse o autocarro, por exemplo, das 3, depois só as 4 de novo para tu pegar, entendeu? Atrasava em uma hora toda a tua vida, e se era um compromisso, de repente tu ia ter que apelar para um táxi, né? E gastar bem mais, por exemplo, do que... Então, para mim, é uma dor também. Eu acho que Portugal poderia melhorar. E em Lisboa, às vezes que eu fui, às vezes eu me irrito um pouco também que apesar de que eu uso mais metro em Lisboa. Eu usei poucas vezes o autocarro lá. Mas eu já notei que o autocarro tem bem menos opções também de horários. Inclusive, ele termina cedo algumas linhas, né? Bem cedo, termina 7, 8 horas da noite, sei lá. E enquanto que o metro vai até meia-noite, uma hora, se eu não me engano, mas também às vezes dá umas atrasadas que eu penso, ó, é sério, sabe? Daí enche de gente na plataforma, tu tem que entrar com um monte de gente na estação dentro do metro, então pra mim também é uma dor, sim. Acho que tem que melhorar. E nós recebemos uma mensagem bem inesperada de uma pessoa que já citamos, quer dizer... Na verdade, não citamos a pessoa, nós citamos a banda, né? No nosso episódio de bandas, né, portuguesas, que é o episódio 12, que é... Não, episódio 10, desculpa, que é de bandas e músicos portugueses que vocês devem conhecer, inclusive, né? Quem não ouviu ainda, por favor, ouça. Então, quem ouviu, quem não lembra que a gente citou aqui a Virgem Suta, que é uma banda, inclusive, aqui do Alentejo. É uma dupla, né, que é formada pelo Nuno Figueiredo e pelo Jorge Bem-vinda. E o Nuno, ele nos segue. Eu, logo, um pouco depois do nosso episódio ir ao ar, esse dos músicos, realmente ele começou a nos seguir. Eu lembro que ele apareceu ali como um dos nossos seguidores. E, inclusive, isso aconteceu, ele vai contar aí no áudio dele, como é que ele chegou a nós, né? Eu não vou dar spoiler, porque eu quero que vocês ouçam, mas a gente ficou muito feliz com o áudio dele, é um áudio bem, bem interessante.
Olá, eu sou o Nuno Figueiredo, e desde há uns meses para cá que ouço Caravela Portuguesa, porque um colega meu me referiu que tinha ouvido o nome da minha banda num dos episódios. Desde aí comecei a ouvir alguns episódios e depois fiquei um bocado ligado porque achei curiosa a forma como vocês veem os nossos costumes, o nosso dia-a-dia, as nossas rotinas. Com alguns pontos de vista concordo em absoluto, com outros tenho uma perspectiva diferente, mas acho curioso a forma como vocês veem a nossa forma de estar. De alguma forma também é um link que ganhei com o outro lado do oceano, não é? Com o Brasil, que é um país que eu admiro bastante, que tenho sempre muitas saudades e que gostava de voltar logo que possível. Desejo-vos a vocês muita sorte, muito, muito sucesso para o vosso podcast, uma vida longa e um brinde enorme a vocês por esta iniciativa.
Foi um colega dele que citou para ele que a banda que a gente tinha citado, o Virgem Suta, no nosso episódio, e ele ouviu e pelo jeito gostou, né? Porque ele tem nos ouvido aí, e inclusive nos segue no Instagram, e nos enviou esse áudio, que ficamos muito felizes de ouvir, até inclusive esse link que ele consegue fazer com o Brasil, que é um país que pelo visto ele já visitou, acredito eu, porque ele não diz especificamente qual é a experiência que ele tem com o Brasil, mas eu gostei bastante assim do áudio que ele mandou, é curto, mas diz tudo assim, né, diz muita coisa na verdade dentro de um áudio bem curtinho.
Sim, eu também fiquei super feliz com a participação do Nuno, e até porque foi um, né, foi um grupo, uma dupla, né, que teve Virgem Suta foi muito presente assim nos meus primeiros anos em Portugal. Eu ouvia muito, tem um valor nostálgico para mim. E é muito legal a gente ter essa interação com o Nuno. Eu achei legal que ele falou que ele concorda em algumas coisas em absoluto, mas em outras ele não concorda tanto. Tô curiosa pra saber, Nuno. Um dia a gente tem que bater um papo, inclusive, né, tá convidado pra participar aí dos programas futuros do Caravela. E é muito legal ter essa interação. Inclusive, o Nuno falou Caravela portuguesa e eu tenho que rir, porque... Porque a primeira vez, logo que a gente começou o programa, a gente escreveu um release, o famoso press release, né, pra enviar pra um portal e tal de comunicação. E aí o nosso release saiu como Caravela portuguesa e não Caravela brasileira, porque é normal, as pessoas se confundem. Agora, não tem problema, não me importa.
Sim, sim. Sabe que eu até, de novo, ouvi esse, é a segunda vez que eu ouço esse áudio e eu de novo não me liguei. Eu acho que já introjetou em mim esse nome.
Sim.
Eu já aceito.
É Caravela portuguesa, mas vamos lembrar que a Caravela é brasileira, né?
É.
Mas de qualquer maneira, muito legal o áudio do Nuno. E a gente tá tocando aqui no fundo a música Mão na Mão, né? Que foi lançada em março desse ano pelos Virgem Suta.
Sim, e inclusive a gente recomenda aí pra todo mundo que conheça a banda. A música que a Nanda citou no outro episódio foi Linhas Cruzadas, e essa música Mão na Mão, a gente tá escutando, a gente ouviu antes de colocar aqui, inclusive o Nuno que nos liberou, é a música deles de trabalho, né, agora, o single lançado este ano, então é uma novidade quentinha aí pros nossos ouvintes. É bem legal o trabalho deles, né, as músicas, o ritmo, as letras, então conheçam também que vale a pena.
Clamando mão na mão que vi esta manhã.
E uma ouvinte relativamente recente também nos mandou um áudio, é a Fernanda. A Fernanda nos mandou um feedback muito legal depois do nosso episódio sobre mercado de trabalho, e aquele feedback que ela mandou é justamente feedback assim que eu realmente queria ver, que eu queria que as pessoas sentissem, que eu queria que as pessoas gostassem, né? Que é realmente um episódio em que a gente tentou agregar bastante valor e informação útil. E acho que ganhamos uma nova ouvinte, né? Porque ela nos mandou também um áudio muito querido.
Olá, eu sou a Nanda Abreu. Primeiro, eu queria parabenizar as meninas por esse podcast maravilhoso que tá fazendo um ano e que a cada episódio deixa meu coração mais quentinho. Eu tô vivendo em Portugal, fez um ano agora em setembro, vim fazer um mestrado por aqui. E o que eu mais amo, dentre as várias coisas que eu amo de morar em Portugal, é a gama de coisas diferentes que se tem para fazer dentro de um país tão pequeno. Eu sinto que eu posso morar aqui a vida inteira e ainda assim não vou ter conseguido ver tudo que o país oferece. Eu lembro no último inverno que em uma semana eu tava na praia e na semana seguinte eu tava na neve. Então, esse momento para mim foi muito marcante, que eu percebi o quanto há para explorar aqui. E o que eu sinto mais falta do Brasil é o grande clichê da família e dos amigos, que realmente é muito complicado. É um sentimento que aperta o coração, mas que a gente acaba tendo que aprender a lidar e entender isso. Saber que nós sempre vamos estar aqui para eles e eles sempre vão estar lá por nós, independente da distância. É isso. Portugal é maravilhoso e se alguém tá pensando em vir para cá, venha, que vai amar com certeza.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Então, gente, eu achei muito... Eu adorei esse áudio também da Nanda Abreu, inclusive no dia que nós colocamos o episódio 18 sobre o mercado de trabalho em Portugal no ar. Ela fez um story, até tô com o story aberto aqui pra me lembrar aqui o que ela tinha escrito, mas ela botou aqui que ela me sentindo 100% contemplada com esse episódio maravilhoso, e ela disse que o episódio deu esperança pra ela, enfim, em relação ao crescimento, eu acho que no âmbito profissional, porque realmente quando a gente chega aqui um pouco, a gente já comentou, não é todo mundo que é fácil de encontrar um emprego, pelo menos não na sua área, né, não que às vezes não se consiga um emprego, mas às vezes não na área que a gente gostaria de estar trabalhando, que é a área que a gente se formou, por exemplo. E ela também cita, assim como o Tomás, né, a questão da diversidade do país, né? Que o país, ele é muito diverso que tem muita coisa para se fazer aqui, como ela disse, num país tão pequeno, né, que num dia tu tá na praia, no outro dia tu tá na neve, literalmente, e isso é muito legal mesmo aqui de Portugal. E quanto à dor dela, não é diretamente ligada, no fim, a Portugal, né, porque Portugal não tem muita culpa disso, coitada, quem escolheu vir para cá foi a gente, mas realmente é uma coisa que, sim, para algumas pessoas é mais difícil, para outras é menos difícil. E eu, por exemplo, eu sinto mais essa dor quando eu chego no Brasil. Por incrível que pareça, quando eu chego no Brasil que eu percebo quanta saudade que eu tava das pessoas. E das pessoas mesmo, assim, das pessoas que eu amo, assim. Como eu tava com saudade daquilo, sabe? Tipo, daquela interação física com ela, de poder rir, de poder contar minhas coisas, de poder, sei lá, ter uma conversa que às vezes aqui a gente não consegue criar esse vínculo, né? Mais difícil, ou cria com muito menos pessoas. E faz falta essa parte, às vezes, social, por mais que a gente aqui fique um pouco hibernado nessa parte. Eu digo que a gente meio que hiberna no sentido de a gente esquece um pouco aquilo, tapa um pouquinho esse buraco. E daí quando chega lá, nossa, isso desperta assim de uma forma pra mim que, meu Deus, como eu estava sentindo falta dessas pessoas.
É.
Mas é uma coisa que pra uns dói mais, outros menos, e daí vai depender mais do seu perfil.
É uma dor, eu acho que assim, o imigrante, né, ele com certeza tem, essa é uma dor que, né, como tu falou, não é relacionada diretamente ao país que a gente vive, mas é a dor de ter migrado, né. E com certeza, acho que todo mundo passa por isso, eu compartilho contigo, eu acho que, assim, eu vou, sinceramente, eu não sinto falta de estar no Brasil, ir a um restaurante no Brasil, ou, não é a questão do local, é a questão das pessoas,
isso,
né, então,
eu também.
Falta é aquele, compartilhar aquele código cultural com aqueles amigos próximos, ou a família, ou, tá naquele ecossistema que tu sabe que é o teu berço, assim, né? Então, eu acho que isso, sem dúvida, faz mais falta, né?
Exatamente. Eu não me sinto mais parte do Brasil, infelizmente, quando eu vou pra lá, eu já não sinto mais aquela conexão. Mas, ao mesmo tempo, falar com as pessoas que me entendem, que compreendem tudo que é, tipo, e sabem das minhas vivências anteriores, né? Que tem meu histórico, vamos dizer assim, que as pessoas aqui me conhecem a partir de 2016, né? É o máximo que elas conseguem me ter, assim, e coisas que eu conto que não vai ser a mesma coisa que ter vivenciado aquilo comigo. Mas eu não me sinto mais parte daquele lugar. E é uma coisa até que eu sei que tem brasileiros que ainda se sentem parte do Brasil, inclusive sentem muita falta do Brasil mesmo.
A gente tem que fazer um episódio sobre isso, inclusive.
É verdade, porque eu acho que depende isso de pessoa para pessoa. Eu acho que, de repente, eu e a Nanda somos parecidas nisso, mas eu ouço muitos brasileiros dizendo que tem falta do Brasil mesmo.
Sim.
Tipo, do
sim.
Local, de pisar na terra brasileira.
Eu também, assim, são palavras fortes, né? Mas eu concordo contigo. Eu não me sinto, assim, parte do Brasil quando eu vou para lá. Tem certas coisas que eu gosto, certas facilidades que eu gosto, que aqui é um pouco diferente, mas tem coisas assim que eu me sinto estranha, eu me sinto uma estranha no ninho, isso acontece muito. E daí eu vejo que eu já tô muito mais nos hábitos culturais daqui, sabe? E eu conheço pessoas que são, até não são pessoas próximas, mas, sei lá, um marido de uma amiga, assim, que ele quer, ele tem a convicção, né? Ele quer voltar pro Brasil, ele quer criar filhos no Brasil, ele quer estar lá, é o lugar de parada dele, é o fim da linha dele, sendo dúvida é o Brasil. Eu não tenho isso, eu não quero, ai, é tão forte falar isso, né, mas hoje pensando assim, eu não quero,
sim,
sei lá, terminar minha vida no Brasil, eu tenho uma história lá, mas eu não faz mais tão parte de mim, assim, sabe, isso aí rende um programa, pessoal, se vocês querem, vocês falam lá no Insta.
Com certeza. Eu acho que também rende um programa e a gente tem que trazer pessoas que pensem diferente da gente pra gente tentar ver esse debate, porque eu realmente também acho que eu pareço uma pessoa muito fria falando isso, mas infelizmente é isso, eu não tenho esse carinho pelo Brasil como vários brasileiros têm, infelizmente. Eu gostaria de ter, eu juro que eu até gostaria de ter essa coisa assim mais ufanista, assim, mas eu infelizmente não consigo.
É aquela vontade de colocar todos os parentes e amigos dentro de uma caixinha e trazer pra cá.
Isso!
Né?
Sim! Mas cada vez que eu venho do Brasil, é isso, eu penso, ai, como eu queria trazer todo mundo comigo. Assim, mas de forma nem que fosse, ó, que eles pudessem estar nos dois lugares ao mesmo tempo, não sei, porque eu sei que eles são felizes lá, porque é exatamente isso, eu sempre penso, tanto que, assim, pra mim é o mais difícil na hora que eu vou me despedir das pessoas, que eu sei que eu não vou mais ver elas ali por um ano de novo, pelo menos. Mas quando eu entro no avião, até eu entro no avião, eu fico com aquela deprê, assim. Aí ao longo da viagem eu vou ficando, ai, que bom, vou chegar de novo na minha casa.
Igual, eu também. Daí quando eu chego aqui, chego no aeroporto, pronto, cheguei, vou pegar Sim. meu transporte, vou lá, não vejo a hora de estar em casa. E daí a casa é aqui, né? Mas, falando mais uma coisa ainda da Nanda Abreu, a gente queria dar uma dica, porque a Nanda, ela é criadora de conteúdo, ela é uma empreendedora e tá fazendo um trabalho bem legal. Então a gente tem aí umas dicas pra quem quiser procurar ela, né, Pam?
Sim, assim, ó, tem o perfil dela pessoal, que eu acredito que nunca é demais seguir, que é o Nanda Abreu, é tudo junto, no Instagram. Tem uma página também dela, a Pulso Upcycling, que é de upcycling de roupas. Ela e uma amiga dela refazem roupas, né? Elas, na verdade, elas dão uma nova vida, né? A roupa de segunda mão. Então, é muito legal isso. Eu até já conversei com ela e eu e a Nanda, a gente já até tá pensando aí, de repente, em trazer ela pra falar sobre isso, sobre esse trabalho. E tem uma outra página dela no Instagram. Todo no Instagram isso, tá, gente? Que é a Pandora Inquieta. Que é onde ela traz frases autorais. Então, sigam lá a Nanda Abreu, sigam nos três perfis, ou só em dois deles, ou num só deles, no que vocês se identificarem mais, pra apoiá-la e também pra conhecer aí o trabalho dela, que é muito legal, do Pulso. Tem umas peças bem interessantes. Elas fazem apliques, aplicações nas roupas, então dá uma nova cara pra blusas, vestidos e etc. E na Pandora Inquieta que ela fala aí seus pensamentos e são frases bem bonitas, poéticas. É isso, é uma dica aí que a gente deixa pra vocês. Então, gente, eu e a Nanda aqui somos as pessoas que não sentimos falta do Brasil. Porém, tem pessoas que estão aí no Brasil e sentem falta de Portugal, veja só. Vamos conhecer. Na verdade, já citamos aqui o Thiago do Lusitânia Podcast, né, num outro episódio. Ele é uma pessoa que sente falta de Portugal e vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso.
E aí, ouvintes do Caravela Brasileira, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e eu sou o host do podcast Lusitânia. Assim como o Caravela, o Lusitânia é um podcast sobre Portugal, feito por brasileiros que amam o país. Eu vim participar das comemorações de um ano do Caravela, dividindo com vocês uma história que aconteceu comigo enquanto eu morava em Lisboa. Eu voltei para o Brasil em 2011, já vão lá quase 10 anos. E aí, a saudade que eu tenho de Portugal, além desse filtro nostálgico que o cérebro naturalmente tem, produziram uma Lisboa quase mágica na minha cabeça. Então, eu não consigo deixar de olhar para as histórias que eu vivi em Lisboa e pensar que, na época, eu tinha um guia turístico místico me acompanhando, que eu apelidei de O Espírito de Lisboa. Se perder em Lisboa é se deixar ser guiado por esse espírito. Por exemplo, no meu primeiro dia em Lisboa, eu desci na estação de autocarros do Campo Grande, sem saber muito bem para onde que eu tinha que ir ou o que eu ia olhar. Eu estava meio encantado, porque fazia só 3 dias que eu tinha chegado em Portugal. E era tudo como um grande sonho, como se eu tivesse meio anestesiado pelo fato de estar vivendo algo que eu planejei na minha cabeça por anos. Ali, meio perdido no Campo Grande, entre o metrô e o estádio do Sporting, numa confusão imensa de gente, eu optei por caminhar na direção da Universidade de Lisboa. Eu não sabia, na verdade, que eu estava indo nessa direção. Foi meio como uma inspiração mesmo. Quem já caminhou por ali sabe que a Avenida do Campo Grande é um dos locais mais lindos de Lisboa. É basicamente uma grande avenida cortada por um parque. Tudo muito bonito, muito arborizado. E caminhando meio a esmo, seguindo a avenida e pensando nessa cidade maravilhosa e histórica que é Lisboa, um pavão imenso atravessou voando e pousou na minha frente. Veja, quando você caminha para uma cidade, a última coisa que espera é que um pavão atravesse voando uma avenida cheia de carros, carregando aquela cauda majestosa na força de suas asas. Eu nunca tinha visto um pavão voar, e eu nunca mais vi outro. Seja como for, esse animal majestoso atravessou a avenida voando e pousou na minha frente. Depois, calmamente, andou até entrar em um prédio ao meu lado. O prédio era o Palácio Pimenta, onde fica, hoje, o Museu de Lisboa. O Palácio Pimenta é um prédio histórico do século XVIII, que hoje conta a história de Lisboa e do seu povo. Não fosse o pavão, certamente enviado pelo espírito de Lisboa como mensageiro, eu não teria percebido o museu de fachada simples e discreta. Não é coincidência que no meu primeiro dia em Lisboa eu tenha chegado a um museu que fala da cidade. Era a cidade falando comigo. Outras histórias como essa aconteceram comigo diversas vezes. O espírito de Lisboa está lá, incansavelmente guiando aqueles que o escutam por mirantes incríveis e ruas especiais. Da próxima vez que alguém aí estiver caminhando por lá, se deixe levar pelos caminhos soprados por esse guia fantástico. E, Se você quiser outras histórias como essa, como A Origem dos Pastéis de Belém, ou O Único Protesto Feito no Mundo contra Mulheres Brasileiras, ou sobre a relação da música com os processos revolucionários portugueses, visite o Lusitânia e ouça os nossos episódios. É só procurar por Lusitânia em qualquer serviço de podcast ou visitar o nosso site lusitaniapod.com.br. Beijinhos grandes, pessoal, e parabéns ao Caravela, a Pamela e a Ananda pelo primeiro ano de podcast. Que venham muitos outros.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the hashtag Storytime Podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
É muito legal essa narrativa do Thiago, né? Como ele conta as histórias e para quem gosta, né, desse tipo de formato e dos temas que ele falou agora no fim do áudio dele, sem dúvida a gente convida vocês a procurarem pelo Lusitânia, né, nos agregadores de podcast, para terem um olhar um pouco diferente, né? Nós dois podcasts que falamos sobre Portugal, mas com abordagens muito diferentes, né? Muito legal ter esse intercâmbio com outros podcasters, né, Pamela?
Sim, e muito legal a história que ele trouxe, bem, bem inusitada, né? A gente queria ouvir histórias aí dos ouvintes e também o que gostavam, o que menos gostavam de Portugal. Ele conseguiu trazer o que ele mais gosta, né? Porque ele tem uma saudade muito grande do país. E ainda esse episódio aí que eu achei bem interessante do pavão pousando na frente dele aí, voando. Eu também acho que eu nunca vi um pavão voando. Ou voo muito baixo, sabe? Voo de galinha, eu acho, assim. Então, muito legal. E realmente, Lusitânia, eu acho que tem uma abordagem mais cultural de Portugal. E quem tem interesse por esse outro aspecto, né, de Portugal e tal, ouçam lá. Ele é historiador, então ele também tem todo esse cuidado, né, de esmero aí pela história. De trazer a parte histórica e também uma parte bem informativa e bem credível, né? Assim, com checagem de informação mesmo. Não é nada que não seja passado por um rigor de crítico, né? De conteúdo. Então, pessoal, é outra dica aí que nós temos, né? Como a Ananda citou, né? O Lusitânia Podcast.
Bom, a gente já contou aqui, lá no primeiro episódio, para quem ouviu, como viemos parar em Portugal. A gente falou um pouco da nossa história, do nosso background, mas a gente nunca falou muito sobre como nasceu o Caravela, né? E como a gente faz o programa acontecer. Então, a gente achou que hoje seria o momento de falar sobre isso nesse programa. Inclusive, vai ter uma novidadezinha que a gente vai falar, então escute até o fim.
É verdade. E também, volta e meia, algumas pessoas se interessam, cada vez mais eu acho que tem gente se interessando, né, como é que se faz um podcast, como é que a gente consegue aí colocar no ar, né, em vários agregadores, etc. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, muito rapidamente, só para vocês entenderem um pouco e também verem todo o trabalho por trás que a gente tem, que hoje nós fazemos for free, né? Mas é lógico que é porque é uma coisa também que a gente gosta, mas enfim, para vocês entenderem que não é tão fácil assim fazer um podcast, um episódio.
É, eu acho que desde que a gente começou, né, pô, a gente tem crescido muito, a gente tem aprendido, né, e foi uma coisa que surgiu muito descompromissadamente. Eu e a Pan, como vocês sabem, a gente se conhecia, nós éramos amigas. Aí um dia a gente pensou que seria legal criar um conteúdo. Eu tinha muito uma vontade de criar um podcast. E assim, a gente decidiu criar, fugir um pouco daquele formato do YouTube, fazer uma coisa diferente. E foi uma coisa meio assim, né? Tipo, vamos fazer com o que a gente tem, vamos... né, Pamela? Sei lá, não... enfim...
Sim, e a ideia era justamente trazer um conteúdo sobre Portugal para ajudar outros brasileiros que têm essa intenção de migrar, mas de uma forma que não parecesse muito guia, faça isso, faça aquilo, com passos, porque cada um vai ter sua experiência aqui, né? E não somos especialistas nisso. A gente sabe o que vivemos e histórias de outras pessoas que passaram por coisas parecidas ou até o mesmo tipo de experiência E a gente queria compartilhar com vocês e ficamos felizes, inclusive, que isso ajude, porque essa é a intenção. A nossa intenção é compartilhar de forma a agregar, realmente. Até a fazer pessoas que daqui a pouco nunca pensaram em Portugal colocar esse país na lista. Por que não Portugal, né? É um país que, inclusive, não estava na nossa lista inicial e é um país que nos surpreendeu quando viemos para cá. Então, foi essa a intenção, assim, e assim nasceu o Caravela.
E eu acho, assim, que isso que a gente fala, né, de trazer a nossa percepção, falar de uma maneira leve. Eu acho que isso é muito verdade, eu fico muito feliz com esse conteúdo, porque quando eu fazia as minhas pesquisas sobre Portugal, eu encontrava muito conteúdo que era quase um conteúdo meio estilo coach, assim. Vale a pena, venha, faça isso, aqui você pode ter direito a isso, faça acontecer. E aí quando tu chega, e eu fui inclusive assim, não digo enganada, né, mas um pouquinho iludida por algumas fórmulas de como obter sucesso em Portugal, e era justamente isso que eu não queria, e justamente trazer um olhar diferente, um tipo de conteúdo com uma visão, assim, mais leve, assim, e mais vida real. Eu acho que é isso que a gente tenta, né?
Sim, e justamente, eu particularmente me divirto muito aqui, porque a gente, todas as reações que nós temos aqui são reais. Por mais que a gente já tenha, às vezes, programado o conteúdo antes, ouvido, por exemplo, os áudios, a gente tenha trocado áudios antes, a gente conhece algumas histórias, né? Eu e a Nanda, a gente conhece várias das nossas histórias, mas nem todas também, a gente conhece na hora do episódio, da gravação, a gente se diverte e traz informação, a gente aprende também, a gente aprende com os convidados, aprende uma com a outra quando conta, né, a percepção, ou que nem agora a gente acabou de falar sobre a percepção que a gente tem quando chega no Brasil. E é uma coisa que é legal, porque assim como eu já ouvi várias outras histórias de pessoas que não tem essa mesma sensação que eu, né? Elas realmente sentem falta do Brasil. E é bom a gente encontrar essas pessoas diferentes, mas também as que são parecidas, porque a gente sente ideia aconchegada, né? Ai, que bom, não sou só eu que sou assim. E eu acho que dá muito certo, porque eu e a Nanda, já deu pra ver que a gente fala muito, a gente gosta de falar mesmo. A gente troca áudios quilométricos pelo... Sempre trocou, mas agora os nossos áudios só têm sido sobre caravela. A gente não tem tempo, às vezes, de conversar sobre a gente. Mas é bom que uma coisa que eu comentei com a Nanda esses dias é que o caravela nos mantém sempre em contato. Porque antes a gente acabava com as correrias do dia a dia. Como a gente não tinha esse compromisso do caravela, a gente ficava uns tempos sem se falar. E assim, a gente, uma vez por semana, pelo menos, a gente tem que falar sobre o caravela, né?
E tem que falar. Inclusive, como que nasce o episódio, né?
Foi.
Lá no início, quando a gente começou, a gente criou um perfil lá, uma conta no Trello, né? Que é uma plataformazinha, assim, que é gratuita ou paga, dependendo, né? De gerenciamento ali de tarefas. Aí ali a gente tem as nossas colunas, né? Pautas, futuros episódios, possíveis quadros, assim, várias coisas lá. Lá a gente vai adicionando os episódios que a gente está planejando para aquela temporada, aí tem planilha de Excel, a Pamela é muito organizada nessa parte, inclusive. E aí, bom, a gente começa, né, com um assunto, queremos falar disso, né, aí trocamos muitos áudios, a gente dedica boas horas semanais para pensar o que nós queremos desse episódio, que abordagem nós queremos, o que a gente quer comunicar, o que a gente não quer comunicar, quem pode ser um convidado, ou de repente precisamos de convidado, não precisamos de convidado, né? Sim. Então aí vão boas horas até que, ok, nasceu esse roteiro, nasceu a criança.
E quando depende de convidado ainda, de a gente trazer convidado, depende de a pessoa nos responder, aceitar o convite. Se aceitar, a gente tem que fazer um roteiro, então mandar pra ela mais ou menos entender qual é o tipo de conteúdo que a gente quer que ela traga.
Agendar um horário, né? A gente daí tem que
Sim,
marcar uma
tem
chamada,
tem que agendar um
né?
horário. É, a gente grava isso num sábado também, né? Os nossos episódios. Lógico que é porque é mais cômodo pra nós, pra nossa agenda, mas sim, nós abrimos mão de uma parte da nossa manhã dos sábados pra poder trazer informação mesmo confiável pra vocês. A gente não inventa coisa na nossa cabeça. A gente sempre checa quando não é uma coisa que é da nossa vivência, que a gente passou, a gente tenta trazer ou reportagens que nós lemos, ou especialista, né? Uma pessoa que realmente saiba falar sobre aquilo. E a gente aprende, inclusive, muito, né? A Vanessa é um baita exemplo. Apesar de que eu até me achava entendida um pouco das burocracias portuguesas, eu aprendi muita coisa com ela. Tipo uma consultoria, né? Uma consultoria, lógico, não personalizada, porque aqui é pro bastantão e é baseada nas dúvidas que eu e a Nanda temos na hora e de dúvidas que alguns ouvintes nos mandam quando a gente joga lá no Instagram. por isso que é importante que vocês participem quando a gente coloca lá a enquete, porque a gente se baseia muito no que a maioria das pessoas precisam saber. Porque eu e a Nanda, a gente já tá aqui há 4 anos, querendo ou não, pra gente aqui muita coisa já é, a gente se vira de algum jeito, entendeu? Mas vocês, às vezes, que estão vindo pra um país e que às vezes tem mais incertezas, compartilhem lá, porque realmente é pra trazer informação confiável e que faça sentido pra ajudar, pra vocês poderem utilizar pra vida de vocês. E esse é o nosso maior objetivo e nossa maior felicidade até. Eu ouvi que, ai, que bom, porque que nem a Ananda ali, que isso contemplou, né, os anseios dela, ou alguém que, sei lá, já atendemos ouvintes, por exemplo, lá no Messenger do Instagram, que tinha alguma dúvida pontual sobre o mestrado, por exemplo, e a gente atendeu a pessoa. Então, se comuniquem com a gente, porque a nossa intenção também é isso, assim, é fazer diferença na vida das pessoas.
E uma coisa que eu acho que não sei se todo mundo sabe é que eu e a Pamela gravamos à distância já faz um bom tempo. Acho que essa é uma curiosidade que eu não sei se está todo mundo por dentro. Antes da pandemia a gente já gravava, né? Já éramos precursoras, gravávamos à distância. E assim, tem dado certo, né? Eu acho que aí a gente usa algumas plataformas, né? Como a Pamela falou no início desse quadro agora, a gente recebe algumas perguntas sobre como fazer podcast, né? Então, por exemplo, a gente gravou já com o Spreaker Studio, agora a gente está usando o Zencaster, que são plataformas que permitem fazer essa gravação, cada uma no seu cantinho, no seu microfone, e essa também faz parte da nossa etapa, né? Essas questões técnicas, né? No começo, a gente começou, eu e a Pamela, dividindo um microfone de lapela, que a gente prendeu, assim, numa gambiarra total, porque a gente começou gravando presencial, né? A gente gravou, acho que 3 episódios presenciais, quando a Pamela estava em Lisboa. E aí depois a gente foi cada uma gravando na sua casa, daí depois eu comprei o microfone, depois de um tempo a Pamela comprou o microfone dela, e aí a gente foi se ajustando, né, e melhorando aos poucos.
Sim, isso é outra coisa, né, que a gente teve que investir aí pra melhorar a qualidade do áudio do episódio, porque tava dando alguns problemas só com o áudio do fone de ouvido ou com o áudio do notebook. E outra coisa que a gente faz antes é o roteiro, né? É uma coisa que a gente tem que pesquisar e pelo menos dedicar uns minutos ali ou uma hora, sei lá, para escrever ele realmente. Não que a gente fala, vocês veem aqui que a gente fala muito livre, a gente não fala quase lendo nada, a gente lê poucas, muito pontualmente algumas coisas. Mas a gente precisa ter um guia, né? Para passar desse tópico para esse, para fazer uma ordem lógica dos assuntos que vão ser abordados naquele episódio. De possíveis questões que podemos colocar quando é um caso de convidado, porque a gente nunca sabe se o convidado também vai ser tão falante quanto a gente ou não.
É.
E a gente precisa queimar uns neurônios aí para pensar, porque a gente quer trazer um conteúdo sempre inovador. Inclusive, na nossa novidade, vocês vão ver que tem umas inovações aí quando a gente descreve ali algumas coisas. E isso tudo é despertar nossa criatividade.
Sem dúvida. Eu acho que, bom, tudo isso se tornou um... É como se fosse um trabalho, né? Na verdade é, porque ocupa na nossa semana boas horas, né? E embora nós não sejamos remuneradas por isso, nós realmente trabalhamos, né? Eu falo, até quando quem me acompanha fora do podcast sabe que eu trabalho com a indústria do podcast, né? Eu trabalho no Spreaker, que é a nossa plataforma de hospedagem, onde a gente hospeda o podcast, para que ele possa ser distribuído para os agregadores. E esse é meu principal trabalho. E eu falo às vezes, né? Ah, eu tenho um podcast que eu faço como hobby. Ah, esse é um hobby. E sim, esse é um hobby que a gente tem, mas é um hobby que, na verdade, é um trabalho, porque ele ocupa muitas horas, ele exige planejamento, revisão. Ou a Pamela faz o roteiro e eu reviso, ou eu faço e ela revisa. A gente tenta trabalhar de uma maneira bem colaborativa. Enfim, então, realmente é algo que a gente faz, que exige dedicação e que a gente quer poder fazer cada vez melhor.
E, inclusive, uma curiosidade, no início, quem editava os nossos áudios era a Ananda.
Ai, nem me fala isso. Nem quero lembrar dessa época, deletei na memória.
E daí a Ananda disse, né, que compartilhou comigo que não ia mais conseguir dar conta, enfim, que a gente precisava pensar num editor, etc. E eu lembrei, né, da Gabriela, que é uma amiga minha, que a Gabi já é minha amiga anteriormente, assim como a Ananda era, e a Gabi é formada em cinema, Então, eu me lembrei, ué, quem sabe ela não se vira bem aí nesses negócios de edição de áudio. Então, conversei com a Nanda aceitou que eu contatasse ela, nós também pesquisamos outros preços de mercado aí, mais ou menos como é que tava e tal. E falamos com a Gabi, e ela aceitou, e a gente queria trazer aqui o que, que a Gabi acha, né?
De editar o nosso programa, vamos ouvir o áudio da Gabi então.
Vamos.
Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired a lounge singer to be their office receptionist.
Hello, this is Mickey Marquis, and you've reached the office of Duggan Associates. Thank you very much. Catch me Tuesday nights at the Hotel Johnson. Hello?
But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
Duggan Associates, this is Mickey Marquis. Hello?
For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.
Oi, meu nome é Gabriela e eu sou a editora do podcast Caravela Brasileira. É bem estranho, na verdade, estar desse lado do programa e não só do lado da edição, né? Porque eu normalmente estou lá só julgando as partes que eu vou cortar e decidindo quais os erros que eu vou deixar para tornar o programa mais orgânico e quais que eu vou tirar, que não tem que estar ali. E eu fico catando também os vícios de linguagem, né? Esses ãs, és. Fico perseguindo eles e cortando tudo que eu posso pra ficar mais confortável de se ouvir, né? Eu acredito que nesse um ano, já que eu acompanhei o trabalho delas bem de perto, eu pude ver a evolução das meninas. Elas melhoraram várias coisas, inclusive equipamento, mas não só isso. Elas foram ouvindo as opiniões das pessoas que acompanham os episódios. Elas foram vendo também o que funciona, o que não funciona, em relação até às entrevistas, como abordar as pessoas e tudo mais. Mas elas nunca deixaram de ser bem naturais, assim. E eu me faz rir durante as edições, sozinha, em casa. Elas contando as histórias delas e também das coisas que acontecem na hora, assim, sem elas terem programado. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, é elas quererem passar conteúdo, mas parecer ao mesmo tempo que elas estão conversando com o ouvinte, numa conversa, assim, no bar, né, conversando enquanto elas gravam. Então eu espero que continue por muitos anos, porque eu gosto muito de fazer parte dessa equipe. Gosto desse trabalho, eu dou risada, eu aprendo muito, inclusive sobre Portugal, né? Mas não só isso, porque apesar de ser um podcast sobre Portugal, sobre o ponto de vista de duas brasileiras, muitos dos assuntos que elas falam são universais, são sobre ser humano. E elas sabem fazer isso de um jeito bem leve e descontraído. Então, Pamela e Ananda, obrigada e parabéns por esse um ano.
Muito legal a percepção da Gabi sobre o nosso trabalho, ela que tem um contato tão direto com o que a gente faz. E olha, pessoal, a Pamela falou, né, eu editei os primeiros episódios e eu não quero nunca mais passar por isso. Não, eu tô falando sério, porque assim, ó, eu não sei quanto tempo a Gabi leva, mas o que eu sempre estimei é que tu leva, no mínimo, o dobro do tempo do programa para fazer uma boa edição. Então, gente, esse é um trabalho que exige horas, né? E é um trabalho que deve ser bem remunerado, né? E a Gabi nos faz um preço super camarada. Nós queremos também poder valorizar mais o trabalho dela, né? E poder pagar mais pelo trabalho dela.
Sim. Eu, antes de a gente contar só a nossa novidade, eu queria fazer alguns comentários sobre o áudio da Gabi, porque, assim, eu acho que ela meio que resume no final todos, agora ouvindo de novo mais atentamente, eu já ouvi ontem esse áudio, mas ela resume mais ou menos tudo que a gente ouviu até agora de todos os nossos ouvintes, porque ela fala do nosso jeito leve e descontraído, que é, na verdade, o nosso lema, inclusive o nosso slogan, né, mas trazendo informação, e ela diz que a gente consegue trazer isso, e na verdade a Gabi nos traz vários feedbacks sempre, às vezes ela dá uns pitacos aí sobre, ah, eu acho que ficou muito legal o que vocês fizeram, ou ai, eu acho que não precisa fazer tal coisa. Assim, ela dá umas dicas, né, do que ela... São sugestões que ela dá, e tem coisas que a gente realmente passa a seguir, e tem coisas que, de repente, não segue, no sentido de não, pra gente não fazer tanta diferença, né, no conteúdo. Mas é muito legal porque ela, assim, ela leva dias editando. Lógico, que não é porque ela fica, não fica todas as horas do dia fazendo isso. Mas eu acho que é porque ela é muito preciosista, assim. Então, eu acho que ela deve ficar todos os dias meio que tentando ver o que ela pode melhorar, não sei. Porque ela fala, assim, e eu penso, meu Deus, que loucura. E ela tem muito problema de, tipo, esses ans, né? Que são esses vícios de linguagem que nós temos, e ela tenta cortar, ela diz que ela corta vários, só não corta realmente os que ficam muito juntos, né, do que a gente fala. E outra coisa que ela fala é que ela aprende com o podcast, apesar de que ela, por exemplo, ela não é uma pessoa que queira se mudar para Portugal, pelo menos não a curto prazo, não é uma coisa que ela esteja pensando. Ela mora lá no Brasil, está muito bem, obrigada. E ela aprende, porque eu achei até interessante isso que ela falou, que quando a gente fala de português ou brasileiro e tal, a gente, na verdade, está analisando o ser humano, né? Que daqui a pouco é isso. A gente vai encontrar esse tipo de coisa em tudo que é lugar. Só que a gente acaba... Isso vai variar das nossas vivências. Mas é muito interessante que ela trouxe isso. Ela várias vezes nos manda mensagem dizendo, nossa, ri muito na hora que vocês falaram tal coisa. Então a gente diverte as pessoas, isso também é legal. O lado cômico aí que a gente, sem querer, a gente tem. Então, não sei, eu fiquei muito feliz. Pra mim é muito prazeroso, na verdade, trabalhar com duas amigas, né? Porque vocês duas são minhas amigas, a Nanda e a Bibi, né? Que eu chamo de Bibi, mas é a Gabi, enfim, a Gabriela. E é muito prazeroso porque também eu me sinto, é uma coisa que eu acredito muito, que é apoiar outras mulheres. Eu sou uma pessoa que acredita muito nisso. Não é que eu seja contra homens, eu só acho que os homens já são muito beneficiados na sociedade. E pra mim é muito bom que eu consiga estar fazendo isso com um trabalho próprio, que ainda, embora seja um trabalho como hobby, e que eu tenha duas amigas como parceiras nele.
É, eu também faço das palavras da Pan as minhas. Eu acho que é muito legal trabalhar com mulheres, assim, que são muito dedicadas, fazem um excelente trabalho, que temos aí uma boa sintonia, e a gente consegue ter um trabalho que é leve, que não é estressante, a gente consegue, por mais, assim, tempo, né, que o podcast nos tome, a gente consegue, assim, levar isso em paralelo com os nossos trabalhos oficiais, e ter um resultado que talvez não seja o resultado top, maior, assim, numa perspectiva de qualidade, até porque nós não temos todo o tempo e infraestrutura para isso, mas é sem dúvida um trabalho, assim, que tem um bom feedback, né, que a gente consegue entregar um conteúdo de qualidade, e isso é super importante. Então, também quero fazer aqui o meu agradecimento por esse um ano, e que venham mais anos, né, e mais ouvintes e mais feedbacks. Pra gente é sensacional. E chegou o momento da gente falar qual é a nossa novidade de um ano do Caravela. E essa novidade é que nós teremos, a partir de agora, pessoal, um programa de membros que vai beneficiar a todos. A gente está muito feliz, porque com esse programa a gente quer poder ter um pouco mais de renda para destinar para o podcast, né? Porque, como a gente falou, a gente tira do nosso bolso tanto o dinheiro quanto o tempo, né? Que também é precioso, né? Enquanto fazemos as nossas outras atividades. E também, por meio dessa ajuda, né? A gente pode valorizar o trabalho de outros profissionais, como, por exemplo, a Gabi, que é a nossa editora, e também entregar um conteúdo de mais qualidade e dar algumas recompensas para vocês, né? Que também vão ajudá-los no processo aí de migração, de planejamento de viagem, seja para turismo, seja para estudar, seja para migrar com a família inteira. Então a gente acredita com certeza que isso aí vai nos dar um apoio que vai ser bom para todo mundo.
Bom, e esse apoio, ele pode ser feito, são duas plataformas que a gente aderiu, que é o Apoia-se, principalmente para quem está no Brasil ou já está em Portugal, mas ainda tem conta no Brasil, enfim, ainda mexe com reais, e no Patreon, que é principalmente para quem já está aqui na Europa ou nos Estados Unidos, enfim, qualquer outro lugar, e que recebe em euro ou em dólar, né, e queira nos apoiar nessas moedas. Vocês vão ver que as nossas metas são baixas, a gente não tá cobrando, né, fortunas ali no Apoia-se, no Patreon, são valores bem baixos que a gente pretende atingir por mês, e tem 4 tipos de metas, então vocês podem escolher lá qual que melhor se adequa ao orçamento de vocês e também o que vocês gostariam de aceder, né, porque vão ter recompensas.
E essas recompensas variam desde menções, né, do nome de vocês, até uma curadoria de notícias sobre Portugal para ajudar vocês nesse planejamento de viagem ou de mudança, até uma modalidade mais alta em que vocês podem, inclusive, até encomendar um episódio do Caravela, digamos assim, de acordo com certos critérios. Então, a gente não vai falar valores e detalhes das modalidades, mas a gente convida vocês a irem no site do Apoia-se, que é apoia.se, principalmente para quem está no Brasil, né, para poder fazer as contribuições em reais, e o patreon.com, né, que é P-A-T-R-E-O-N, patreon com N.com, onde vocês vão poder fazer as colaborações ou em euro ou em dólar. Então, depois vocês podem ir lá, se ficarem com dúvidas, nos mandem DM no Instagram e a gente vai se falando.
É isso aí. O único spoiler que eu gostaria de deixar aqui é que as nossas metas têm nome de pratos portugueses. Então,
isso é legal.
Então, vão lá ver que tá bem divertido as nossas inscrições.
É, verdade. E, de novo, reforçando, se vocês ficaram curiosos sobre o processo de confecção do podcast, mandem mensagem lá no arroba podcast Caravela Brasileira. Eu, né, que tô falando aqui, Ananda Garcia, trabalho com podcast, né, trabalho com o Spreaker, que, inclusive, nos permite fazer a hospedagem do nosso podcast dentro do hoster, assim, digamos, do Spreaker. Então, se vocês têm curiosidades aí sobre como colocar um podcast no ar, podem também entrar em contato, que eu dou uma mãozinha para vocês.
Sim, inclusive, essas são as duas últimas dicas que temos hoje, né? Que esquecemos, que é a Gabriela Sasso, que a gente sempre cita aqui nos nossos episódios, claro, mas é bom reforçar. Quem precisa aí de editora de áudio, falem com a Gabriela. Os contatos dela estão sempre aqui na descrição dos nossos episódios. E o Spreaker, que daí a Nanda pode falar melhor.
Então, o Spreaker é uma plataforma de hospedagem, distribuição e monetização de podcasts. Eu trabalho já há mais de um ano com o Spreaker na área de marketing, criando conteúdo sobre fazer podcast. De repente, tu que tá ouvindo já viu a minha carinha por aí nas redes sociais, nos webinars que a gente anuncia, nos e-books, sim. Enfim. Sou eu mesma, pessoal. E o Spreaker, ele permite que vocês distribuam pros agregadores, porque ao contrário de um vídeo, simplesmente faz o upload pro YouTube, no podcast não é bem assim. A distribuição é feita por um feed RSS. Os agregadores como o Spotify vão captar esse feed para poder rodar o podcast de vocês. É um sistema um pouco diferente. E a gente consegue fazer essa hospedagem e distribuição facílima, automática, para os agregadores. Vocês podem ouvir o podcast do Caravela até no Josavana, que é, digamos, o Spotify da Índia, até na Amazon dá para ouvir o Caravela. O Caravela está em todos os lugares. E é justamente porque o Spreaker permite, né, essa facilidade. Então, também, quem tem interesse em experimentar a plataforma do Spreaker, também pode falar comigo que eu dou algumas dicas e quem sabe até um cupom de desconto. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Foi um prazer fazer o 20º episódio do Caravela, o nosso episódio de aniversário. Como vocês notaram, a gente não teve o quadro Nossa Língua hoje, porque senão ia ficar um programa muito extenso, mas não se preocupem que o Nossa Língua tá de volta no próximo episódio.
E reforçando sempre, pessoal, para nos acompanharem todas as nossas novidades, inclusive a questão do Apoia-se e do Patreon, né, que a gente vai também divulgar nas nossas redes. Vocês podem interagir com a gente também, mandem feedback, dúvidas, sugestões, histórias, etc, que a gente gosta muito de ler, de saber o que vocês pensam também. Então, nos acompanhando no Instagram, no arroba podcast Caravela Brasileira, no Facebook, no arroba Caravela Brasileira Podcast e no Twitter, no arroba Caravela BR. Também, quem prefere escrever mais, pode nos mandar um e-mail no podcast caravelabrasileira@gmail.com. A gente lê tudo. Quem já interagiu com a gente sabe que a gente lê e responde. Então, por favor, fiquem à vontade. Estamos aqui para também interagir, né? Para trocar ideias.
E a gente vai colocar aqui na descrição do episódio as dicas que a gente deu hoje no programa. Então depois vocês podem ir ali checar. E o Caravela é hospedado no Spreaker, a plataforma digital em que você pode hospedar, distribuir e monetizar o seu podcast.
E hoje, pessoal, em vez de termos a famosa trilha, né, aí do Caravela Brasileira de finalização, a gente vai escutar uns pequenos trechos aí para vocês escutarem o quanto a gente se diverte aí gravando os episódios.
Aproveitem esses trechinhos cortados. Tchau, pessoal.
Tchau.
Ok, então, acho que dá para fazer um sobe trilha.
Ah, pulso, desculpa. É pulso, tá.
Seja lá o que Deus quiser, Gabi, força. Você está aí nos ouvindo, eu sei.
E daí, acho que pode dizer assim, porque blá, 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 né?
Gabi, esse aqui são comentários em off.
Tá, daí vai ter a música. Bom, nesse tempo que a gente tá falando, a música vai estar rolando.
É.
Tá, muito extenso, tá.
Eu tô sentindo que eu não calo a boca.
Só que assim, ó, Bibi, a gente vai gravar agora, mas tu joga lá pra cima.
Gabi, pelo amor de Deus, isso não pode vazar. Pelo amor de Deus.
Ananda, a gente esqueceu.
Nossa senhora!
A história só fica melhor. Porque, sim, esse programa vai ficar quilométrico.
Momento fofoca.
Gabi, se tu puder, daí tu faz a mágica.
Tá. 15 minutes could save you 15% or more.
Wait a minute. I've heard that before. That's the note Jeremy wrote to me in my yearbook in the sixth grade. How'd you even know that?
Because it's from Geico.
Yeah, yeah, wait, here it is. Dear Luke, have a great summer. P.S. 15 minutes could save you 15% or more. Love, Jeremy.
Geico's had this tagline for years, because we help save people money.
So wait, you're saying Jeremy copied you? Yeah, that actually does sound like something the J-Man would do.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.